Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Líderes do governo negociam a aprovação da reforma tributária sem mudanças na Câmara.
Comissão aprova folga ao trabalhador em dia de vacinação.
Prorrogação da Lei Paulo Gustavo deve ser votada em plenário na terça.
Boa noite.
Boa noite.
A reforma tributária seguiu para a Câmara e líderes do governo defendem que a proposta seja aprovada sem mudanças pelos deputados.
E a oposição alerta que a promulgação apenas dos pontos consensuais entre as duas casas do Congresso compromete a proposta. Repórter Érica Christian.
O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, antecipou que o relator da reforma tributária na Câmara, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, vai analisar as mudanças feitas pelo Senado para decidir se vai mantê-las. Randolph defendeu a aprovação do texto dos senadores para garantir a promulgação da reforma tributária neste ano.
O deputado Agnaldo está recebendo o texto da reforma, é garantia para nós se dedicar no final de semana e fazer uma análise pormenorizada para tentar alterar o mínimo que seja possível para que nós possamos caminhar ainda em dezembro com o horizonte de promulgação do texto da reforma tributária.
Ao defender mudanças na proposta do Senado, como um teto de 20% para o Imposto sobre Valor Agregado, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, descartou a promulgação apenas dos pontos consensuais entre Câmara e Senado.
Você tem que avaliar lá essa questão da trava, do limite, porque estão ficando abertos. Eu acho difícil promulgar apenas pedaços, não tem como, é todo, é um corpo ali, né? Que se você realmente fatia, fica todo um monstrengo, né? Apesar de ser péssimo, mas para dividir fica pior ainda, é aí que não funciona.
Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, deputados e senadores precisam concordar integralmente com todos os pontos para a promulgação de um texto final. A equipe econômica espera que a reforma tributária tenha sua votação concluída ainda neste ano.
Entre as mudanças no sistema tributário, a reforma aprovada pelo Senado estabelece o aumento da tributação a produtos nocivos à saúde.
Por outro lado, a proposta reduz a alíquota de medicamentos e produtos de saúde menstrual. O repórter Luiz Felipe Liázebra traz os detalhes.
Aprovada pelo Senado, a reforma tributária vai deixar o sistema mais simples e transparente, por meio da unificação de impostos, em consonância com a legislação existente em outros países, como Canadá e Austrália. A proposta vai aumentar a taxação de produtos que são nocivos à saúde e ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas e atividades poluentes. O objetivo é desestimular o consumo. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou que a incidência de um imposto seletivo para esses itens promove justiça tributária.
Entendemos que a própria proposta de reforma tributária, quando consagrou a existência de um imposto seletivo para aqueles bens e produtos que possam ser prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, com certeza também vai no caminho de promover mais justiça tributária.
Por outro lado, está prevista a redução da carga tributária de medicamentos e produtos de saúde menstrual. Para a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, a inclusão desse regime diferenciado vai trazer dignidade para as mulheres de baixa renda.
Nós temos dados também de que cada 4 adolescentes que deixam de ir à escola por um período exatamente pela pobreza menstrual, por simplesmente não poder comprar os itens básicos ali para a sua higiene menstrual. Então é muito importante realmente estar aqui, porque eu acredito que para além da reforma, ela vem com uma questão social e de fazer justiça realmente às pessoas que mais precisam.
Aprovada com mudanças pelos senadores, a reforma tributária volta à Câmara dos Deputados.
O trabalhador poderá ter uma folga por ano para a vacinação. É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais.
O projeto poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Reportagem de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Jacques Wagner, do PT baiano, o projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais concede ao trabalhador uma folga por ano para se vacinar ou imunizar dependentes menores de 18 anos ou com deficiência. A relatora, senadora Tereza Leitão, do PT pernambucano, ressaltou a importância da imunização para erradicar doenças.
A vacinação é uma das mais bem-sucedidas políticas públicas de saúde, já desenvolvidas em todos os tempos. Talvez o maior exemplo disso seja o caso da varíola. Em 1980, a varíola foi considerada erradicada. O sucesso da vacinação é evidente em relação a outras doenças, como a poliomielite, a difteria, a febre amarela, o sarampo e o tétano.
Se não houver recurso para votação no plenário do Senado, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados.
34 brasileiros conseguiram autorização para sair de Gaza, mas a repatriação, que aconteceria nesta sexta-feira, foi adiada.
A presidente da comissão do Congresso, que trata da questão dos refugiados, diz estar confiante na atuação da diplomacia para que o grupo volte com segurança ao país. Repórter Marcela Diniz.
Um grupo de 34 brasileiros em Gaza já tem autorização para deixar a zona de guerra e havia expectativa de que a saída aconteceria nesta sexta, 10 de novembro, mas isso não se confirmou. O grupo é formado por 24 brasileiros e 10 palestinos familiares de brasileiros ou em processo de naturalização. São 18 crianças, 10 mulheres e 6 homens. A presidente da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados, senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, acompanha a situação com preocupação, mas diz estar confiante na atuação da diplomacia brasileira para que o grupo volte em segurança.
Primeiro, eu gostaria muito de me solidarizar com os brasileiros que estão em Gaza. E tenho acompanhado de perto os esforços do Itamaraty para que os brasileiros tenham livre passagem para o Egito. Cada dia que eles permanecem lá aumenta a minha preocupação. Tenho confiança que a situação se resolva rapidamente e os brasileiros possam ser repatriados. Reforço minha fé na boa diplomacia brasileira.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em coletiva à imprensa nesta sexta, disse que não é possível afirmar uma data para a liberação do grupo por se tratar de região conflagrada. O Itamaraty reúne outras 50 pessoas, incluindo um bebê, para a retirada do território palestino, mas ainda não há autorização para a saída deste segundo grupo.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a prorrogação da Lei Paulo Gustavo, que trouxe recursos emergenciais para a cultura na época da pandemia.
A proposta deve ser votada em plenário na próxima terça-feira. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
A Lei Paulo Gustavo garantia até o final deste ano quase 4 bilhões de reais para projetos na área de cultura. O socorro seria para aliviar o setor fortemente prejudicado pela pandemia, mas a aplicação efetiva dos recursos foi atrapalhada por uma medida provisória, que foi suspensa depois pela Justiça, e um veto presidencial. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que é preciso estender o prazo de execução da lei para até o final de 2024, para que ela possa cumprir seus objetivos.
Portanto, a utilização dos recursos até 31 de dezembro de 2023 resta inexequível, tornado imperativa a aprovação desta proposição legislativa, garantindo assim que a Lei Paulo Gustavo cumpra a tarefa para a qual foi criada: resgatar e fomentar a produção cultural no Brasil.
Paulo Gustavo foi um ator, roteirista, diretor, apresentador e humorista, responsável por sucessos como Minha Mãe é uma Peça. Ele morreu em maio de 2021 por complicações decorrentes da Covid-19.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez levantamento sobre as políticas públicas e regulatórias relacionadas aos serviços de radiodifusão. O trabalho também analisou os programas do governo federal. O TCU concluiu que há riscos de as ações governamentais serem ineficientes. Isso porque falta institucionalização da política nacional de radiodifusão e também por deficiências no planejamento. Em relação aos processos de renovação das concessões, o tribunal identificou fragilidades que podem resultar no descumprimento de obrigações previstas em contrato. Também há riscos de que a renovação seja feita de forma sucessiva e sem critérios claros. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.